Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos contar como foi a reunião que debateu ações para preservar a Mata do Frio em Paulista, na região metropolitana. Cobranças por orçamento e políticas públicas marcam reunião da Frente Parlamentar em Defesa da População LGBTQIAPN+. Os destaques do plenário da semana e ainda uma conversa com a deputada Débora Almeida, do PSDB. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Agressões ao meio ambiente, especulação imobiliária e até a atuação de milícias ameaçam a Mata do Frio em Paulista, no Grande Recife. A Comissão de Cidadania da Alep escutou moradores da região e debateu com autoridades a criação de um plano de atuação conjunta na reserva, que conta com mais de 40 hectares de remanescente de Mata Atlântica. Isabela Senra.
Venda clandestina de terrenos, ocupações irregulares e desmatamento foram problemas relatados na Mata do Frio, localizada na área central do município do Paulista, no Grande Recife. O remanescente de Mata Atlântica abriga uma unidade de conservação municipal de 42,7 hectares e também tem sido alvo de especulação imobiliária, de acordo com integrantes do movimento Salve a Mata do Frio, ouvidos pela Comissão de Cidadania da Alep na última terça. O representante do grupo, Edilson Silva, reclamou que a prefeitura do município ainda não cumpriu as determinações da sentença na ação civil pública movida pelo Ministério Público de Pernambuco. A desapropriação definitiva de uma área hoje pertencente à empresa Beckman, a retirada de 32 famílias ocupantes de boa-fé, a recuperação ambiental e a efetivação de um plano de manejo.
Essa sentença é de 11 de setembro, já fazem mais de 3 meses e a gente não tem a efetivação do cumprimento dela. E quem observa a Mata do Frio no seu cotidiano, no caso nós que somos moradores, principalmente os que estão aqui, nós percebemos que a partir de janeiro deste ano houve uma investida singular de invasores construindo acesso, ampliando acesso na área do parque.
Edilson Silva ainda relatou o clima de medo na região, inclusive com a atuação de milícias. De acordo com o diretor de fiscalização da CPRH, Maviael Torcia, o órgão fiscaliza a Mata do Frio desde 2014, aplica multas e envia as identidades dos infratores para a delegacia competente. Mas ele disse que uma atuação mais contundente nas demolições esbarra na regra da inviolabilidade das construções caracterizadas como residências, representando da Prefeitura do Paulista, a advogada Clarice Ramalho também frisou que o município segue estritamente os limites da sentença.
É uma questão delicada, porque eu cheguei aí numa dessas operações e vi, quer dizer, quando chega a prefeitura já começa a se aproximar as pessoas, fica um ambiente tenso. E quanto às demolições administrativas, o próprio juiz, na decisão dele, que confirma na sentença, ele fala claramente, demolição administrativa de casas não habitadas. Existe uma sentença e nós temos que observar a sentença.
Ela acrescentou que todas as ações fiscalizatórias estão sendo informadas no processo. Relatou a existência de transformadores de energia dentro da Mata do Frio e pediu apoio aos órgãos do governo. O gerente de relações institucionais da Neoenergia, Rafael Mota, admitiu que a empresa verificou a existência de ligações irregulares e postes nas áreas de preservação e colocou a equipe à disposição para colaborar com os devidos ajustes. A promotora de justiça do CAU Meio Ambiente, Belize Câmara, acredita que, embora a prefeitura seja a ré no processo judicial, todos os órgãos responsáveis pela proteção do meio ambiente podem e devem colaborar para a preservação da Mata do Frio. Na mesma linha, o tenente-coronel Suassuna, da Polícia Militar de Pernambuco, defendeu que a ação conjunta inclua não apenas a retirada das ocupações irregulares, mas também a fiscalização para evitar novas invasões.
Planejamento bem feito, bem elaborado, em conjunto com todos os atores que estão participando, porque não adianta só polícia, não adianta só CPRH, não adianta só o Ministério Público e nem só a Prefeitura. Fora isso, a gente não pode deixar só retirar, só fazer ação e deixar lá de volta. A gente tem que fazer um planejamento contínuo.
Para a presidente da Comissão de Cidadania, deputada Dani Portela, do PSOL, o principal encaminhamento da reunião é articular os órgãos responsáveis para construir um plano de ação estruturado com objetivos e prazos.
Escutando todo mundo, o que é que a gente entendeu? Que essa solução não vem sozinha de nenhum lugar, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar, inclusive olhando para a Mata do Frio, em toda a complexidade desses 42 hectares, do território para além desses hectares, de famílias que estão lá há muitos anos, de ocupações mais recentes.
A reunião teve ainda a participação do representante da OAB de Paulista, Carlos Queiroz, e do deputado João Paulo, do PT. Com reportagem de Regina Guerra e colaboração de Ruane Barbosa, Isabela Senra para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Sou Sinésio Pontes. Estou aqui hoje por conta da audiência pública, da privatização do metrô de Recife. A gente julga que esse é um processo que não deveria acontecer, é um processo danoso para a sociedade, é um processo danoso para a população mais pobre. E a gente está aqui na luta para que essa decisão de privatização ela seja revertida, que ela não aconteça. E acontece o contrário, né? Que haja um investimento público no metrô, se possível até tarifa zero.
O povo na casa!
No próximo bloco, os destaques do plenário na penúltima semana do ano legislativo. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos, exploração sexual ou abandono de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, população em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada, analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e de responsabilidade dos direitos humanos. As medidas para interromper a situação de violência serão tomadas e o sigilo garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100, em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Cobranças ao governo por um orçamento específico que garanta políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, marcaram a reunião da Frente Parlamentar que trata do tema na Alep. O evento aconteceu na quinta-feira passada e comemorou os 24 anos do movimento LGBT Leões do Norte, mas serviu também como um momento de escuta. Elisa Kobayashi conta como foi.
Uma audiência pública da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, celebrou na última semana os 24 anos do movimento LGBT Leões do Norte. O presidente da organização não governamental, Marconi Costa, destacou a trajetória de dificuldades e resistência da entidade, pioneira no Estado na luta pelos direitos do segmento. Ele sugeriu que a comunidade amplie o diálogo com outros grupos.
Então a gente precisa também que todos e todas, a população LGBT que esteja aqui presente, a gente faça esse trabalho miudinho de fazer diálogo, que a gente não vai avançar a política LGBT em Recife ou em qualquer parte do estado de Pernambuco só dialogando com nossos pares.
Os integrantes do Leões do Norte, Jânio Barreto e Rildo Veras, cobraram do governo do estado a produção de dados mais aprofundados sobre a população LGBTQIAPN+, além de melhorias na capacitação dos agentes públicos e a interiorização dos serviços especializados. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado João Paulo, do PT, destacou a importância de se criar um espaço na Alep para debater o tema.
Quando propusemos a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTQIPN+, atendíamos a um chamado urgente da sociedade civil e dos movimentos sociais. Pernambuco segue entre os estados com maiores índices de violência contra a população, figurando como o sétimo do país em assassinato de pessoas trans em 2024.
A deputada Dani Portela, do PSOL, lamentou o aumento da LGBTfobia em Pernambuco. Segundo a parlamentar, foram 80 casos registrados em todo o ano de 2024, contra 75 apenas no primeiro semestre deste ano. Já Rosa Amorim, do PT, pediu que a comunidade seja incluída no orçamento do Estado.
Nós estamos aqui para debater a participação da nossa comunidade LGBTQIA+, no mercado de trabalho, para garantir que a nossa comunidade tenha direito à saúde, à cultura, à dignidade de vida. E isso nós não faremos sem estarmos inseridas dentro do orçamento do Estado de Pernambuco e do país.
A entrega do relatório final da Conferência Estadual de 2025, realizada em agosto, foi cobrada pelo presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, Henrique Eduardo Silva. Ele ressaltou que a conferência é o principal momento de escuta das demandas do segmento.
Nós não temos nenhum relatório da Conferência Estadual, porque o gestor não consegue sentar com o movimento e fazer o mínimo, que é apresentar o relatório final para que pudéssemos apresentarmos para vocês a sociedade LGBT, que é a PN+ do Estado, com todas as propostas que foram tiradas de todo o Estado de Pernambuco.
Como encaminhamento da audiência, a deputada Rosa Amorim sugeriu o envio de um pedido de informação ao Poder Executivo sobre orçamento e políticas públicas LGBTQIAPN+. Já o deputado João Paulo pediu que a entrega dos documentos seja feita sem a necessidade de uma solicitação oficial. Representantes do governo do Estado e da Prefeitura do Recife também participaram do encontro, além da vereadora do Recife, Jô Cavalcante, do PSOL, e de integrantes de movimentos e organizações sociais. Com reportagem de Aimone Neto, Elisa Kobayashi para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Agora vamos aos destaques do plenário na penúltima semana de atividades legislativas. Quem traz os detalhes é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, foi uma semana de expectativa no plenário da LEP e, creio, em alguns espaços fora dela também. E acrescento ainda que, pertinho do recesso legislativo, que começa no próximo dia 22, essa expectativa segue firme e forte. O motivo foi explicitado de forma bem leve pelo deputado João Paulo, do PT, em uma das três intervenções que fez na tribuna. Os deputados ainda não teriam chegado a um acordo para colocar em votação as pautas pendentes, ou seja, destravar a ordem do dia, a pauta de votações. E vejam só que mania. Volto a recorrer ao futebol, em mais uma metáfora, para comentar o cenário. Sabem aquele jogo decisivo que caminha para o empate e, seguindo o regulamento, haverá prorrogação? É isso. Bom, só para lembrar aqui, a bancada governista quer, além de votar o recente pacote de projetos enviado pela governadora Raquel Lira, garantir a aprovação, ainda este ano, do pedido de autorização para contrair novo empréstimo, R$ 1,5 bilhão. Já a mesa diretora do Legislativo, por sua vez, espera aprovar matérias que tratam das emendas parlamentares, incluindo a chamada PEC das emendas, como uma adequação em relação ao Congresso Nacional, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como foi colocado. E agora, vamos a algumas das intervenções na tribuna com temas com lastro de impacto na população. Claro que com os avanços e os desdobramentos esperados. Primeiro, o início das obras do tão esperado arco viário metropolitano, importante para a mobilidade em toda a região metropolitana. O tema foi abordado pelo deputado Isaías Regis, PSDB, e reforçado por João Paulo. Ah, e na mesma trilha da importância de termos boas rodovias, estradas, mas com foco no interior, Henrique Queiroz Filho, do PP, destacou avanços em obras de revitalização da PE-40, que liga Glória de Goitá a Chã de Alegria, na Mata Norte, e na PE-45, que conecta Vitória de Santo Antão à Escada, na Mata Sul. Já do deputado Júnior Matuto, do PRD, veio uma denúncia que traz um alerta de saúde pública para todo o Estado. Ele acusou situação de abandono, sucateamento de 4 matadouros públicos regionais, cada um com raio de ação envolvendo cerca de 25 municípios. De acordo com o parlamentar, o quadro favorece a proliferação de abatedouros clandestinos, com riscos à saúde da população. Para concluir, Regina, registro aqui que decisões da Câmara dos Deputados em Brasília também repercutiram no plenário. A aprovação do projeto da Lei da Dosimetria, que abre caminho para a redução de penas de envolvidos com atos antidemocráticos e na trama golpista, e a manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada pelo Supremo Tribunal Federal e que se encontra presa na Itália. Como sempre acontece, com os campos definidos, João Paulo, do PT, criticando as decisões, e Coronel Alberto Feitosa e Renato Antunes, ambos do PL, elogiando. É isso, e a gente espera que, mesmo que seja na prorrogação, haja entendimento entre as bancadas, a pauta seja destravada, sem a necessidade dos pênaltis. Até porque nem sei quem teria que bater esse pênalti. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma conversa com a deputada Débora Almeida, do PSDB. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Quer conhecer um pouco mais sobre as batalhas que construíram a história do nosso estado? Então ouça a segunda temporada do podcast Sagas Pernambucanas. Com foco na luta popular por democracia, a produção da Superintendência de Comunicação comemora os 190 anos da Casa de Todos os Pernambucanos. Os 5 episódios apresentam a sociedade como protagonista da política, o movimento abolicionista, os conflitos da República Velha, a participação das mulheres, a ditadura militar e muito mais. Os episódios estão disponíveis no site da Rádio Alep e nas principais plataformas de áudio. Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A deputada Débora Almeida, do PSDB, é a nossa entrevistada da semana. Vamos exibir um trecho do programa Fala Alep. A jornalista Clarissa Falbo conversou com a parlamentar sobre a necessidade de mais mulheres em cargos eletivos e a importância de denunciar casos de violência política de gênero. Vamos ouvir.
Deputada, eu estava na expectativa de receber a senhora aqui, porque tem um assunto que a gente sempre aborda com as parlamentares que vêm aqui no Fala Alep, que é a participação das mulheres na política. A gente teve a oportunidade de entrevistar a senhora para um outro produto aqui da Superintendência de Comunicação, que é o podcast Sagas Pernambucanas. E nessa entrevista do Sagas, a senhora falou sobre a importância da participação das mulheres com respeito, que elas sejam respeitadas também na esfera política, que elas possam, se assim quiser, disputar uma eleição, fazer suas campanhas, serem eleitas e ter liberdade para exercer o mandato para qual elas forem eleitas. E falou também sobre violência política de gênero. Eu queria que a senhora explicasse o que é violência política de gênero e como é que a gente pode fazer para combatê-la, para tornar o ambiente político mais atrativo, mais acolhedor para as mulheres.
Clarissa, hoje, no nosso país, né, e no mundo, né, a participação das mulheres, né, em cargos de liderança, em cargos de poder, em cargos eletivos, ele é 10, 12%. Né, do total, ou seja, a nossa representatividade é muito pequena. Nós somos mais de 50% dos eleitores. Né? Nós somos mais eleitoras do que o que tem de homens eleitores. Só que nós somos representados, né, na grande maioria de casas legislativas e nas próprias, como poder executivo. O poder judiciário também é extremamente composto por homens. E são eles, normalmente, quem tomam as decisões sobre políticas públicas, sobre várias temáticas. Né? E aí as mulheres verem, muitas vezes, as portas fechadas. Ou então elas são apenas convidadas a se candidatar para preencher a cota, né, que existe hoje, 30%, né, precisa de ser de gênero, não precisa ser do gênero feminino, só que o gênero masculino ele participa mais, então normalmente a cota de 30% fica, né, para as mulheres. Então muitas vezes elas são convidadas apenas para poder compor aquilo dali e participar, e aí a gente já tem algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, onde algumas mulheres foram consideradas laranjas, porque elas entraram só para isso, né? Para preencher, muitas nem tiveram votos.
E nem gastaram nada na campanha.
Não gastaram,
né,
nada. E tem outras também, inclusive é um debate que está acontecendo já no Tribunal Superior Eleitoral, que a gente também precisa chegar junto. Por quê? Tiveram alguns casos de mulheres que fizeram a campanha, mas não tiveram a quantidade de voto, né, elevada. Tiveram 100 ou 50 votos, né, principalmente para vereadoras. Quando você tem muitos candidatos, isso é normal acontecer. Porque você faz a campanha e vota a consequência. Uhum. Né? Ninguém obriga ninguém a votar em você. Você tenta conquistar, né, a confiança daquela pessoa e aquela pessoa votar em você. Muitas vezes a mulher não tem o fundo partidário suficiente para fazer a campanha. Muitas vezes, em algumas candidaturas, ela não tem a oportunidade nem de falar. Tempo de televisão, tempo de rádio, de falar nos comícios, no, entendeu? Então, é consequência também da falta de oportunidade da mulher mostrar a capacidade e a competência dela. E muitas vezes ela já entra em cima da hora, onde não deu tempo. E outros candidatos já estão há muito tempo fazendo pré-campanha. Então, o que é que está acontecendo? A própria Justiça Eleitoral está considerando essas mulheres laranjas, quando não são. E aí estão colocando, estão deixando que elas fiquem inelegíveis. Ou seja, estão penalizando as mulheres. Então, é uma discussão que a gente precisa fazer. E isso a gente está afastando ainda mais mulheres. Porque, por exemplo, nessa eu não tive muito voto, mas olha, mas eu gostei. Agora eu vou me preparar, vou me organizar e vou fazer uma pré-campanha. E na próxima eu vou ter, né, mais votos e vou vir para competir, né, de igual para igual com qualquer um. Só que aí o que é que acontece? Naquela ela não teve voto, o Tribunal Superior considera que ela foi laranja e se torna inelegível, e aí você tira uma mulher que poderia ter, naquele momento da campanha, gostou, entendeu? Então, acontece muito isso. Outra coisa que afasta muito as mulheres é a violência política de gênero. Nós temos uma lei que é nova, de 2021, e que é essencial. Clarissa, é muito importante falar sobre violência política de gênero. Eu fui prefeita da minha cidade de São Bento Duna por 2 mandatos, 8 anos. Eu sou procuradora federal. Sou do direito. Não é? Mas você acredita que tinha muita coisa que eu ficava incomodado, às vezes com falas, às vezes com coisas, por exemplo, as pessoas, eu não dizia sim para alguma coisa, nesse momento não dá para atender você nesse coisa. Aí eles iam para meu pai. Ou seja, aí a própria posição quando eu tomava alguma coisa, aí porque ela é grossa, porque ela é arrogante. E eu sei, se eu fosse um homem, não, como ele é firme, determinado. E aí tinha coisas que eu ficava incomodada, mas eu não conseguia identificar que era violência. E acontece muito, por exemplo, inclusive com a violência doméstica. Tem coisas que a mulher, ela fica incomodada, né? Ela não gostou daquilo dali, mas ela não consegue identificar, você no meio que está ali, você não consegue identificar como violência política de gênero. E aí eu só fui conseguir identificar quando eu, já no meu segundo mandato, fui para uma marcha de prefeitas e de prefeitos que tinha, e aí o Instituto Alziras, que faz um trabalho excelente, foi e passou uma pesquisa. E aí perguntava, olha, você é tratada desse jeito e não sei o quê. Eu disse, rapaz, isso é violência. Aí foi que eu comecei a dar nome àquilo que, aqueles incômodos que eu tinha. Eu disse, olha, não é incômodo, né? Isso é violência. Então, a lei, ela só veio em 2021. É uma lei muito nova. Muitas mulheres não conhece ainda, ou quando conhece, tem medo, né, inclusive, de fazer as denúncias, porque você está no... É igual a violência doméstica. Você está no meio da violência e para você sobreviver naquele ambiente ali, você fica receosa de denunciar o seu agressor ou denunciar aquela situação. É tanto que nessa lei, é uma ação pública, né? Quem propõe a ação é o Ministério Público. E aí a política, a candidata, ela não pode mais nem desistir, porque ela se torna uma ação pública. Mas aí ela tem que representar, ela tem que informar. Ou qualquer outra mulher pode também, ou qualquer homem também pode denunciar e fazer essa representação. Só que o que acontece ainda, Clarissa? O próprio Ministério Público, alguns quadros do Ministério Público, alguns quadros do Poder Judiciário, homens, fazem uma interpretação dessa lei restritiva e de forma machista, levando na decisão ou no parecer a justificar a atitude do homem e, mais uma vez, criminalizando a mulher que ali naquele momento é vítima. Né? Eu tenho, por exemplo, eu fiz algumas representações e aí, de início, o membro do Ministério Público, né, que era um homem, entendeu que não era violência política de gênero e era... Né? Me chamava de várias coisas, né, terríveis assim. E aí eu fui recorrer para a segunda instância do Ministério Público. E aí eles falaram, violência política de gênero, retome. né, outro promotor de justiça foi e ingressou com a ação. E aí o juiz também fez uma interpretação querendo justificar a atitude, né, dos três políticos que me agrediram, né, que não era violência política, que poderia entrar com ação de calúnia ou de difamação, mas que não era violência política de gênero. E era assim. E aí você via que o artigo que define lá, né, ele estava fazendo uma interpretação totalmente favorável. Que é igual muitas vezes o que acontece quando a mulher é vítima de um estupro, né, de um atentado ao pudor. E aí quando ela chega numa delegacia, aí fica querendo culpar a mulher, porque não é porque você estava com a saia muito curta, com um decote, é porque você estava andando sozinha, você não pode andar sozinha. E aí a gente vai, o Ministério Público foi e recorreu para o tribunal. Então eu percebo ainda dentro da própria estrutura, do próprio sistema, do Ministério Público, Poder Judiciário, né, ainda uma falta de conhecimento e a própria cultura machista impregnada lá dentro também.
É a sociedade toda, né?
A sociedade como um todo. Então fico justificando. Não, ele não quis muito dizer isso, não sei. Quis sim. Né? Quem sem dizer?
Agora, o engraçado é que é numa esfera onde as mulheres são super esclarecidas, né? Tem acesso à educação, são militantes políticas, e até nessa esfera as opressões e as formas de violência se repetem. É curioso.
Se repete.
Isso.
E assim, é muito necessário uma mulher que é vítima de violência, né, ela denunciar. Porque eu venho, né, comecei desde 2000 e... Eu ainda era prefeita, né, quando eles começaram com as agressões e eu comecei a fazer as denúncias, mas desde que foi promulgada a lei sancionada, né, que se tornou lei, né, eu comecei a representar. Vê mesmo, 2021. A gente está em 2025, final de 2025, e ainda está andando. E eu não desisto, Clarissa. Por quê? Porque tem que servir de exemplo e tem que estimular outras mulheres a denunciarem também. Você vê quantas mulheres, muitas vezes, são vítimas de várias violências, têm medo de denunciar porque acredita que a sociedade, que os órgãos, as instituições não vão acreditar nelas, porque o agressor é uma pessoa acima de qualquer suspeita. E quando uma tem coragem de denunciar, né, as outras tomam firmeza e aí se juntam. Então é isso que a gente tem que fazer. As mulheres têm que se unir, né? Nós precisamos nos unir. Os homens também precisam estar unidos nessa causa. Assim, eu acredito, inclusive, tem uma discussão sobre a reserva de vagas, né, nas cadeiras. Não apenas a cota de 30% para ser candidata, mas, por exemplo, aqui na Assembleia, nós somos 49, somos apenas 6 mulheres. Hoje tem 7 porque a deputada Roberta Reis, né, assumiu. Mas você vê, é muito pouco, né? É muito pouco. E aí muitas...
Ao invés de ser os 30% das pessoas que se candidatam, seria um percentual das 49 cadeiras aqui da Alep, obrigatoriamente ocupado por mulheres.
Exatamente, na própria mesa diretora. Né? A mesa diretora, a gente quase que ficou sem ninguém. Quando foi de outra, minha gente, não vai ter nenhuma mulher. Vários cargos e não tinha nenhuma mulher. Né? E aí a deputada Socorro Pimentel, né, tá na mesa, mas ela é a única, né? Ela é a única, e nós mulheres somos muito competentes, muito dedicadas, né? Você vê, todas as deputadas aqui são muito atuantes e muitas vezes a gente só é comunicada, né? E aí eles ocupam aqueles espaços, muitas vezes as decisões são definidas na mesa e no coisa, e a gente às vezes não está fora desse debate, né? E a gente tem que obrigar, já que a gente não é ouvida, né? Então tem que chegar de só, eu tenho que reservar um espaço aqui para as mulheres. Então isso é muito importante. Por exemplo, hoje nós são 27 estados. Se eu não me engano, nós só temos 2 assembleias legislativas que são mulheres que são presidentes. É muito pouco. Por exemplo, na Bahia, depois de 190 anos, é que nós tivemos a primeira mulher. Aqui, a Assembleia vai fazer 190 anos. No próximo, nunca teve uma mulher. Nós tivemos agora a primeira governadora eleita, né? Senadora, nós tivemos na última eleição a primeira senadora. Nós tivemos agora, na última, foi que nós tivemos 3 mulheres eleitas deputada federal. Mas você conta, acho que nas duas mãos não dá a quantidade de mulheres, né, que foram eleitas. A gente tem um painel aqui na entrada ali do auditório Sérgio Guerra, com as mulheres que já passaram por aqui,
Eu acho que são 27 mulheres.
Cabe numa parede.
Agora imagina quantos homens, assim.
É, cabe numa parede, Clarissa, entendeu? Cabe numa parede, então é muito importante, assim. E cada uma que está aqui, no meu mandato mesmo, eu sou um... Tudo que eu faço é para ser um exemplo, para inspirar outras meninas, né, outras mulheres, né, outras jovens, a poder se interessar por política e dizer que política é coisa de mulher, sim. Né? Claro que também, muitas vezes, a mulher ela tem um monte de atividades, né, de cuidado da casa, de cuidado, às vezes, dos pais, né, e que, muitas vezes, tem pouco tempo para fazer política, e leva tempo. Né? Fazer política leva tempo. Então, precisa se ver muita coisa, fundo partidário, tempo para a mulher fazer, né, poder ter tempo de fazer política, de fazer visitas, de poder conversar, de poder fazer articulações, né, oportunidades nos partidos para que elas ocupem os cargos de liderança. A maioria dos partidos do nosso país são presididos por homens. Então, tem muita coisa a ser feita e esses espaços serem ocupados.
Longa caminhada.
É, vamos exatamente. Lá.
Nós ouvimos a deputada Débora Almeida, do PSDB. A entrevista completa estará disponível em breve no site da Rádio Alep, nas principais plataformas de áudio e também no canal da Alep no YouTube. O endereço é Assembleia PE. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.